está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, educação.
Governo federal lança políticas para ampliar a oferta de educação escolar em aldeias, quilombos e comunidades rurais.
Entre elas, um investimento de R$1,170 bilhão para a construção de 179 escolas indígenas e 70 escolas quilombolas em todo o país.
Presidente Lula destaca o papel da educação para a valorização dos povos tradicionais.
Reconhecer os saberes do povo dessa região, reconhecer o valor dos indígenas, reconhecer o valor dos quilombolas.
Você vai ouvir também.
Aposentados e pensionistas do INSS começam a ser ressarcidos pelo governo federal por descontos indevidos de mensalidades associativas.
Os primeiros a receber são os que já fizeram a adesão ao acordo proposto pelo governo.
O pagamento está sendo realizado diretamente na conta onde são pagos os benefícios mensais, sem necessidade de ação judicial.
E ainda, na penúltima reportagem especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil, vamos relembrar vozes marcantes do programa.
Locutor que estiveram nos microfones da Voz nas últimas décadas contam bastidores
e lembram as notícias que deram em momentos marcantes da história do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Prioridade para a educação indígena, quilombola e do meio rural.
Em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, o presidente Lula anunciou novas políticas educacionais e investimentos em escolas.
Serão investidos mais de R$1 bilhão na construção de 242 escolas quilombolas e indígenas.
Os anúncios foram feitos durante o primeiro encontro regional de educação escolar quilombola do Sudeste.
Na cerimônia foram anunciadas políticas públicas voltadas para as populações tradicionais e vulneráveis de todo o Brasil. Um dos destaques é o investimento de R$1,170 bilhão para a construção de 179 escolas indígenas e 70 escolas quilombolas em todo o país. Para ampliar a oferta de educação em territórios indígenas, o governo federal criou a Política Nacional de Educação Escolar Indígena e anunciou obras emergenciais nos territórios Yanomami e Ecauana. Estão previstas 7 escolas, 10 espaços de saberes, 4 casas-escola e um centro de formação de professores. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, defendeu a necessidade de se fortalecer a educação indígena.
É um passo extremamente importante para a superação dessa defasagem na educação escolar indígena. Essas escolas vão levar dignidade para os professores e as crianças indígenas.
O governo anunciou ainda a Política Nacional de Educação do Campo, das Águas e das Florestas, o novo Pronacampo, que visa garantir o acesso e a permanência da educação no meio rural em todas as etapas e níveis de ensino. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância dos investimentos em educação.
A ideia da política é exatamente formação de professores, fortalecer a implantação dessas escolas nas comunidades onde as pessoas vivem, principalmente o investimento nas comunidades tradicionais.
E os saberes das populações tradicionais vão fazer parte da formação acadêmica de estudantes de licenciatura e dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, com o programa Escola Nacional Nego Bispo. O presidente Lula falou sobre a importância da educação.
É importante os quilombolas saber que não conquistaram tudo ainda, que tem muita coisa. É importante os indígenas saber que ainda tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente conquistar. Reconhecer os saberes do povo dessa região. Reconhecer o valor dos indígenas. Reconhecer o valor dos quilombolas.
Minas Novas vai sediar também o primeiro Instituto Federal Quilombola do país. A expectativa é de atender pelo menos 1.400 estudantes. De Minas Novas, Em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda.
E o presidente Lula também sancionou lei que cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural.
O objetivo é integrar ações e garantir o direito dos jovens que vivem em áreas rurais e estão ligados a atividades como agricultura familiar, pecuária e agroecologia.
A ideia é levar serviços públicos de qualidade à juventude rural para facilitar o acesso à terra, aumentar as oportunidades de trabalho e renda, além de incentivar o planejamento da sucessão nas propriedades rurais.
Negociação é a palavra de ordem do governo brasileiro em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos para entrarem em vigor a partir de 1º de agosto.
Foi o que reafirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin em uma conversa com a imprensa agora há pouco.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, após mais um dia de reunião com o setor produtivo aqui em Brasília, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo brasileiro segue na tentativa de diálogo com o governo norte-americano. Ele conversou no sábado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos para tentar reverter a tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos aos produtos do Brasil a partir de 1º de agosto. Segundo Alckmin, o foco é a busca de uma solução para a questão comercial.
Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. O presidente Lula tem orientado não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial.
Desde a semana passada, o governo brasileiro já conversou com representantes da indústria brasileira, do agro, do setor mineral e das câmaras de comércio. Alckmin também disse que já se reuniu com senadores brasileiros que viajarão aos Estados Unidos nos próximos dias como parte do esforço conjunto de articulação política e comercial. E adiantou que na próxima segunda-feira o presidente Lula vai promulgar uma lei que estimula as exportações de pequenas empresas. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Aposentados e pensionistas começaram hoje a receber os ressarcimentos pelos descontos indevidos em seus benefícios.
Só no primeiro dia dessa etapa de devolução do dinheiro, cerca de 400 mil aposentados já receberam reembolso.
E o INSS faz um alerta. Os beneficiários devem procurar informações somente pelos canais oficiais. Pode ser uma agência dos Correios ou o aplicativo Meu INSS.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos por associações começaram a ser ressarcidos nesta quinta-feira. A devolução do dinheiro é feita de forma simples e sem a necessidade de ação judicial. O pagamento está sendo realizado diretamente na conta onde são pagos os benefícios mensais com correção pelo IPCA, índice oficial que mede a inflação. Até o dia 23 de julho, mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas já haviam aderido ao acordo, o que representa quase 50% do total de pessoas aptas a fazer a adesão. E quem ainda não se inscreveu tem até o dia 14 de novembro de 2025 para pedir o seu ressarcimento. O processo de adesão ao acordo é simples e pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou diretamente nas agências dos Correios, como garante o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz.
Só hoje são cerca de 250 milhões de reais que serão pagos e perto de 400 mil aposentados vão receber os ressarcimentos, o reembolso hoje, no dia de hoje, dia 24. E nós temos essas mais de 5 mil agências dos Correios fazendo esse atendimento e esse movimento de pagamento também estimulou a procura por informações sobre o ressarcimento. Nós tivemos 2 milhões e meio de pessoas que foram atendidos nas agências dos Correios, portanto, foi uma parceria acertada. Fizemos uma parceria com alguém que tem capilaridade, que está espalhado pelo país inteiro.
Foi o caso da dona Helena Costa, uma aposentada de Brasília, que preferiu ir pessoalmente aos Correios verificar se tem direito ao ressarcimento. e agora aguarda a devolução do seu dinheiro.
Prefiro vir aqui. Para mim é mais fácil do que eu estar pedindo a minha filha ou a minha neta para olhar pela internet, né?
Mas atenção! Com o início dos pagamentos, aumenta o risco de tentativas de fraude. Por isso, o INSS reforça que não envie links, mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail. Não cobra taxas, não solicita dados bancários e não exige a contratação de intermediários. Reportagem Cleide Lopes.
Autistas e pessoas com deficiência podem recuperar o valor do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que pagaram ao comprar carros há mais de 20 anos.
A devolução do IPI é referente a veículos comprados entre janeiro e junho de 2000 e entre junho e novembro de 2003.
Para serem ressarcidos, os consumidores precisam apresentar documentos que comprovem a compra do veículo e o pedido de isenção negado pela Receita Federal dentro do período estabelecido.
Com a documentação em mãos, o subprocurador regional da Fazenda Nacional, Carlos Ribeiro, explica que eles devem procurar a Justiça.
Os beneficiários devem acionar a Justiça Federal com o auxílio do advogado ou da Defensoria Pública para ajuizar o cumprimento individual de sentença. Se for comprovado o direito, o valor do IPI pago será devolvido com atualização monetária. O pagamento será feito por meio de requisição judicial, precatório ou requisição de pequeno valor, conforme a quantia, nos termos do que prevê a Constituição.
Atualmente, para solicitar autorização para compra de veículo com isenção de IPI, é necessário acessar sua conta gov.br, seguir o passo a passo e anexar os documentos solicitados na página sisen.receita.fazenda.gov.br.
A Voz do Brasil é, na verdade, um conjunto de muitas vozes que noticiaram ao longo desses 90 anos os principais fatos históricos dos três poderes.
Choro, lágrimas, risadas. Apresentar o programa de rádio mais antigo do Brasil despertou as mais diversas emoções nos locutores.
E nós vamos ouvir agora, em mais uma matéria especial dos 90 anos da Voz do Brasil, depoimentos e lembranças de alguns dos grandes nomes que fizeram parte dessa história.
Durante duas décadas, quando o relógio batia 19 horas, uma voz tomava conta do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
A voz de Clemente Drago marcou entre os anos de 1980 e 1990 o programa que transmitia as notícias do governo federal. O locutor, falecido em 2022, deixou seu legado. Antes e depois de Clemente, vários apresentadores passaram pelos estúdios da Voz do Brasil. Um deles alimentou desde criança o sonho de estar na bancada do programa mais antigo do país, Walter Lima.
Eu morava em Anápolis, onde eu nasci, e evidente que sempre no princípio da noite eu ouvia o programa e achava muito interessante o rádio que tinha lá em casa. Inclusive cheguei a falar para os meus pais, um dia eu vou estar aí dentro desse radinho.
Em 1996, Walter Lima inaugurou a parte dedicada ao Poder Judiciário no programa. Quase 30 anos depois, ele continua à frente do noticiário.
29 de abril. O Poder Judiciário, a partir de hoje, passa a ocupar um espaço em A Voz do Brasil. Os ouvintes terão acesso às informações diárias do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Neste primeiro programa...
Para outros, tornar-se apresentador da Voz do Brasil foi fruto de um grande acaso. No fim da década de 1970, Osório Anquises trabalhava na gráfica do Senado e, sem esperar, estava gravando entradas para o programa no bloco do Congresso Nacional.
Jornal do Senado.
Senado debate ofensiva do presidente da República.
Mas seu sonho mesmo era ser aviador. Um dia, ele se viu duplamente realizado.
O pessoal brinca comigo hoje, você gosta de estar no ar, tanto na aviação quanto na locução. Uma vez eu fui, como piloto, fui deixar um pessoal lá na Bahia e botei AM no rádio do avião. E era eu a gravação. Eu vim voando, me ouvindo, se eu falar para eles assim, olha, tá vendo esse cara que tá falando aqui? Sou eu. Uma situação assim, difícil de explicar.
Em uma história cheia de vozes masculinas, as mulheres merecem um capítulo especial. O ano era 1978 e estreava na Voz do Brasil a primeira mulher a apresentar o programa na parte dedicada ao Poder Executivo.
Esta é a Voz do Brasil, produção da Empresa Brasileira de Notícias.
19 horas, 1 minuto.
Somente uns anos depois, a apresentadora Rejane Lima Verde, cearense de Crato, compreendeu o que isso significava.
As pessoas começaram, nossa, é você, você que fazia a Voz do Brasil, primeira voz feminina. Quando eu cheguei na minha cidade, tinha premiação, tinha diploma, tinha coisa da Câmara dos Vereadores, cidadania, o colégio que eu estudei, a diretora, enfim. E eu fiquei assombrada, eu digo, mas como assim? Por que vocês estão fazendo tudo isso?
Rejane abriu as portas e várias outras vieram. Sula Seviles, Cláudia Buono, Gabriela Mendes, Carmen Lúcia, Annelise Borges, Ellen Bernardes, Gláucia Gomes e Kátia Sartório, que em 2003 chegou ao programa para mudar a cara do noticiário.
A ideia era que a voz saísse dos gabinetes, saísse da esplanada dos ministérios e fosse até o resto do Brasil, porque a voz era do Brasil. O cidadão começou a fazer parte da Voz do Brasil.
Nos 15 anos em que ficou à frente da apresentação do programa, Kátia Sartório relembra da alegria ao noticiar a criação do Bolsa Família. Mas também tem fresca até hoje a lembrança da pior notícia que deu no ar.
Sem dúvida nenhuma foi da queda do voo da Gol em 2006, porque tinham dois companheiros nossos, duas pessoas que estavam com a gente todos os dias, que ajudaram a gente fundamentalmente na estrutura operacional da Voz. E foi difícil demais a gente dar notícia com total isenção e eu tive que controlar meu choro.
Mas as memórias dos apresentadores da Voz do Brasil não são feitas apenas do que vai ao ar. Muitos viveram e aprenderam nos bastidores, que por vezes rendem também boas risadas. Ayrton Medeiros, que esteve por trás dos microfones da Voz do Brasil durante 17 anos, nunca se esqueceu de um dia, em 1995, em que as coisas não saíram como esperado. Ele noticiava o nome de cidades que iam receber recursos de um programa do governo federal com um colega de bancada.
Tinha uma cidade lá no meio daquele monte de cidade que a gente lia durante a Voz do Brasil, que se você invertesse duas sílabas, daria um palavrão. E eu comecei a brincar com eles, do cuidado, vai cair pra ti, só que eu dizia, não deu outra. Ele disse o palavrão e olhou pra mim e começou a rir. Aí ele foi sair com o banco pra trás e caiu de bunda no chão. Até hoje eu me lembro dele caído no chão, rindo de uma besteira que fez.
Amanhã, na nossa série especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil, vamos falar da evolução tecnológica que acompanhou o programa de rádio mais antigo do país. Reportagem Luana Karen.
Pois é, eu que sou uma novata, estou na Voz do Brasil há apenas 3 anos, rendo hoje as minhas homenagens ao Luciano Seixas, aqui ao meu lado.
Que é isso?
Um veterano que chegou aqui em 2003. Luca, agora eu quero que você conte pra gente qual é a sua história marcante com a Voz do Brasil.
São várias histórias, né? Tem uma coincidência que eu costumo citar, que foi o seguinte: em 2003 houve aquela mudança, mudou trilha, mudou linguagem da voz, né? Tudo para ficar mais popular, mais perto do povo, né? Explicando as ações do governo que influenciam diretamente a vida do cidadão. E eu lembro de uma história que vinha movimentando o Brasil, aquele Fome Zero, né? Que era do Betinho, do sociólogo isso. Betinho, né? Isso. Depois o governo entrou, o primeiro mandato do presidente Lula era um governo mais progressista, transformou isso numa ação de governo, depois numa política pública ampliada, que virou o Bolsa Família, que é isso hoje, que tem 21 milhões de famílias sendo atendidas.
Um dos programas mais importantes, né? Um dos programas sociais, se não o programa social mais importante do país.
Então eu fico feliz de ter participado desse momento.
Muito bem, sigamos, Leleco. O Ministério do Turismo e a Polícia Federal firmaram acordo para reforçar a segurança dos viajantes no país.
O objetivo é combater crimes relacionados ao turismo e contribuir para a elaboração de políticas públicas mais eficazes.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que a troca de informações será a base da atuação conjunta.
acabou de celebrar um acordo para o compartilhamento de informações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério do Turismo, para que nós possamos agir mais firmemente, combater crimes como abuso sexual de crianças, adolescentes, pessoas vulneráveis, exploração de mulheres, tráfico de pessoas, para avançarmos ainda mais e termos um turismo cada vez mais seguro, sustentável e solidário no nosso país.
Serão compartilhados entre os órgãos informações sobre meios de hospedagem, registro de hóspedes, tráfego internacional e a emissão de passaportes.
O acordo está alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação, assegurando que os dados sejam tratados de forma confidencial e segura.
Na hora de escolher um destino nas férias, tem quem busque descanso, tem quem queira mais emoção, tem quem goste de cidade e tem quem prefira o fundo do mar.
Uma visita a recifes artificiais criados a partir do afundamento de navios desperta a curiosidade daqueles que praticam o turismo subaquático.
E com o apoio da Marinha, o Brasil amplia os destinos subaquáticos e protege naufrágios históricos da costa.
A Marinha do Brasil tem desempenhado um papel central no crescimento do turismo subaquático no país, apoiando operações de afundamento controlado de embarcações inativas para a criação de recifes artificiais. A prática, cada vez mais comum no litoral, visa atrair mergulhadores e impulsionar a economia local e proteger o meio ambiente. Em março desse ano, a Marinha coordenou o afundamento do ferryboat Juraci Magalhães Júnior na costa de Salvador, na Bahia, com a participação de 40 militares. A operação seguiu rigorosos protocolos ambientais, como a remoção prévia de óleos, tintas e outros materiais poluentes, exigência obrigatória para esse tipo de ação. O capitão dos portos da Bahia, comandante Alexandre de Souza Gomes, traz mais detalhes.
O Brasil tem um potencial grande para ampliar o uso de embarcações afundadas como atrativos turísticos subaquáticos. Possuímos um extenso litoral com pontos com águas cristalinas e grande potencial para o turismo náutico. Então, aproveitando essa característica do nosso litoral, obviamente que essa questão ela pode ser bastante aproveitada com afundamento de navios e os entusiastas do mergulho podem também se beneficiar bastante desses meios afundados.
Além de garantir a segurança da navegação e evitar a poluição das águas, a Marinha colabora com órgãos ambientais e culturais na proteção do patrimônio submerso. Um exemplo disso é o Atlas dos Naufrágios da Costa do Brasil, desenvolvido com o IPHAN, que já catalogou cerca de 2.100 embarcações naufragadas ao longo do litoral, 140 delas somente na Bahia. O capitão dos portos da Bahia ressaltou o papel da Marinha nesse processo.
O afundamento de navios é uma faina multidisciplinar, envolvendo uma série de outros atores além da autoridade marítima. O papel da Marinha do Brasil na autorização do plano de afundamento deliberado de embarcações para fins como turismo subaquático é garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para evitar que o bem afundado represente uma ameaça à segurança da navegação e ao meio ambiente. Para isso, a Marinha realiza uma série de verificações que incluem avaliação de diversos fatores. O ponto escolhido para afundamento, o método de afundamento utilizado, os recursos empregados na realização do afundamento, os planos de reboque dos cascos ou das embarcações que serão afundadas e também, muito importante, as autorizações dos órgãos ambientais competentes.
Esses locais, muitos com valor histórico e arqueológico, têm potencial para integrar rotas de mergulho e estimular o turismo sustentável. A Marinha também defende maior envolvimento dos municípios, sugerindo que os pontos de afundamento sejam incluídos nos planos municipais de gerenciamento costeiro. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O governador do FGTS aprovou a distribuição de quase 13 bilhões de reais aos trabalhadores.
O valor representa 95% do lucro total do fundo.
As contas vinculadas ao FGTS terão rentabilidade de 6,05%, percentual superior ao IPCA, índice que mede a inflação.
O reajuste será aplicado em 235 milhões de contas e vai beneficiar 134 milhões de trabalhadores.
A arrecadação federal em junho foi de 234 bilhões de reais, 6,6% maior que no mesmo período do ano passado.
No acumulado de janeiro a junho de 2025, a arrecadação atingiu 1 trilhão e 425 bilhões de reais.
De acordo com a Receita Federal, esse é o melhor desempenho arrecadatório desde 2010, tanto para o mês de junho quanto para o período acumulado.
Entre os fatores que contribuíram para o resultado do mês, destacam-se o aumento da massa salarial nominal, a alta nas vendas de serviços e o crescimento aumento da produção industrial.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém medidas cautelares contra Jair Bolsonaro.
STJ mantém liminares que asseguram participação de candidatas em curso de formação de emboeiros no Piauí.
Partidos recebem mais de 500 milhões de reais do fundo partidário no primeiro semestre.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém medidas cautelares contra Jair Bolsonaro.
Na segunda-feira, na Câmara dos Deputados, o ex-presidente exibiu o aparelho de monitoramento eletrônico, fez um discurso transmitido em plataformas digitais que foi postado em diversos perfis. Tiago Gomide.
Após o episódio, o relator pediu informações à defesa, que afirmou que o réu está cumprindo as determinações e questionou se a proibição abrangia também a concessão de entrevistas. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que Bolsonaro não está proibido de conceder entrevistas ou fazer discursos públicos ou privados, mas sim de usar essas entrevistas ou discursos para divulgação nas redes sociais, especialmente por meio da atuação de milícias digitais e apoiadores políticos coordenados para esse fim. As medidas cautelares não foram convertidas em prisão preventiva por ter sido um evento isolado e sem registro de outros descumprimentos.
O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, manteve liminares que asseguraram a quatro candidatas a participação no curso de formação de soldado bombeiro militar no Piauí.
Elas foram aprovadas nas fases anteriores do concurso público. Fátima Uchoa.
Inicialmente, a Procuradoria Estadual pediu a suspensão das liminares, mas o Tribunal de Justiça do Piauí considerou que a participação de apenas quatro pessoas no curso não representaria risco real ao funcionamento das instituições nem à economia. No STJ, ao manter esse entendimento, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a medida excepcional de suspensão de liminar exige prova concreta e imediata de lesão a bens jurídicos tutelados em lei, mas ele considerou que não convence a alegação de grave dano à ordem, à segurança e à economia públicas. Assim, negou o pedido do Estado do Piauí.
19 partidos receberam mais de 573 milhões de reais do fundo partidário no primeiro semestre.
O recurso público é uma das principais fontes para a manutenção das legendas. Beatriz Souza.
O fundo partidário é composto por recursos do Orçamento da União, de multas eleitorais e de doações. Os recursos do fundo partidário são repassados todo mês para custear salários, contas, aluguéis, passagens e outras despesas operacionais. A divisão dos valores entre diretórios nacionais, estaduais e municipais é determinada pelos estatutos dos partidos. Mais detalhes sobre o fundo partidário em tse.jus.br.
Áudio de conversa com RH não serve como prova nova para reverter justa causa já julgada.
O material já estava com a trabalhadora na época em que ajuizou a ação. Anderson Conrado.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que considerou válida a dispensa por justa causa de uma confeiteira da Companhia Brasileira de Distribuição, Grupo Pão de Açúcar, por abandono de emprego. A trabalhadora alegava ter uma prova nova que comprovaria ter sido induzida ao erro pela empresa. Mas o colegiado entendeu que o material apresentado não atendia aos critérios legais para ser considerado como tal.
Justiça Federal em Rondônia reconhece pagamento indevido em desapropriação para a reforma agrária.
A ação foi ajuizada pelo MPF. Vanessa Pereira.
Após investigação da Contadoria Judicial e do MPF, foi verificado que o ex-proprietário da terra recebeu cerca de 4,2 milhões de reais a mais do que era de direito, e o advogado recebeu 164 mil reais de forma indevida. Segundo o MPF, o erro aconteceu na atualização dos valores da indenização, como a data de referência para os juros e a metodologia para a correção monetária. Agora, para que os valores sejam devolvidos aos cofres públicos, o INCRA ou o MPF devem ingressar com uma nova ação judicial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores se reúnem com o ministro das Relações Exteriores antes de viagem contra tarifaço americano. Senado analisa propostas para ampliar licença paternidade. Avança projeto que beneficia agricultores atingidos por desastres. Boa noite. Propostas que aumentam o período de licença paternidade poderão ser votadas no Senado ainda este ano. Atualmente, a lei garante ao pai o direito a 5 dias de afastamento, mas senador defende a ampliação desse prazo para um melhor acompanhamento do nascimento do filho. Os detalhes com a repórter Lana Dias.
Os senadores devem discutir no segundo semestre o aumento da licença maternidade e paternidade. Algumas propostas atendem a uma decisão do Supremo Tribunal Federal de ampliar o período dos pais, que hoje é de apenas 5 dias. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, por exemplo, defende aumentar a licença maternidade para 180 dias e a paternidade para 20 dias, inclusive em casos de adoção. Ele argumenta que a PEC assegura tratamento igual a todos os trabalhadores e não apenas os servidores públicos. Para Carlos Viana, a ampliação da licença paternidade é essencial para garantir maior apoio no nascimento da criança.
Especialmente no período neonatal, que exige total ascensão de ambos, atenção de ambos, e a mãe necessita de ajuda do pai. É um momento em que as mulheres mais precisam dos seus companheiros em casa. É quando, no nascimento de um bebê, nós temos uma série de desafios. O ritmo da casa muda, o ritmo de vida para a mulher muda, o ritmo de vida para o pai muda.
Outra proposta de Carlos Viana prevê o compartilhamento de até 60 dias da licença maternidade. Se o bebê nascer com alguma deficiência, o prazo de 180 dias será dobrado e a mãe poderá ceder até metade desse período para o companheiro. A Frente Parlamentar Mista pela Licença Paternidade também tenta aprovar o projeto do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que aumenta a licença paternidade para no mínimo 30 dias. As propostas estão nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais.
E um projeto de lei propõe a retirada imediata de armas de fogo de pessoas acusadas de violência doméstica. A proposta é uma das 8 apresentadas ao Senado em 2025, com o objetivo de fortalecer a proteção às mulheres. A reportagem é de Paulo Barreira.
A proposta da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, determina que, assim que a justiça conceder uma medida protetiva, o agressor perderá automaticamente o direito de portar ou possuir arma de fogo. Hoje, essa suspensão depende de uma decisão judicial, o que pode atrasar e aumentar o risco de agressão e até morte da mulher. Segundo a senadora, o objetivo é garantir uma resposta rápida e eficaz para evitar tragédias.
Para que a gente possa prevenir aí a questão do feminicídio, fazer com que as leis que já estão em vigor, como a própria Lei Maria da Penha, sejam cumpridas em todos os seus artigos e que as normativas que já existem também saiam do papel e a gente possa efetivamente tê-las atuando.
O projeto faz parte de um pacote de outras 7 propostas que tratam do controle de armas e da proteção às mulheres. Elas deverão ser discutidas e votadas pelas comissões do Senado a partir de agosto.
Senadores se reúnem com o ministro das Relações Exteriores antes da viagem aos Estados Unidos para tentar a derrubada do tarifaço de Donald Trump. Além de citarem que a balança comercial é favorável aos norte-americanos, os parlamentares vão reforçar os prejuízos econômicos para os dois países, caso a taxação entre em vigor a partir do dia 1º de agosto. Repórter Érica Christian.
Os 8 senadores que vão a Washington entre os dias 28 e 30 de julho negociarem a derrubada do tarifaço dos Estados Unidos se reuniram com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o chanceler reforçou que nos últimos 15 anos, os Estados Unidos acumulam um superávit de US$410 milhões. Trade citou os encontros com os parlamentares e empresários norte-americanos para impedir a tarifa de 50% a partir do dia 1º de agosto.
Nós vamos reunir com empresários americanos, empresários brasileiros, parlamentares americanos num dia subsequente, relação diplomática com os Estados Unidos. Não pode ficar fria da forma como está.
O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, reforçou que desde abril, quando do anúncio da primeira tarifa de 10%, o Itamaraty buscou autoridades norte-americanas para negociar e que até o momento não responderam.
Espero que a gente tenha sucesso, porque não nos interessa ter uma briga numa amizade, num comércio de 206 anos que nós temos com os americanos. Nesse comércio, Brasil e Estados Unidos, nós perdemos US$7 bilhões por ano. Quer dizer, a gente compra mais do que vende para lá.
Segundo estudos técnicos, o tarifaço de 50% pode desestabilizar o agronegócio, a metalurgia, a energia, a indústria de transformação e a produção de celulose no Brasil e provocar a demissão de 2 milhões de trabalhadores dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
Já está no Senado o projeto que permite a destinação de recursos do Fundo Social para agricultores atingidos por calamidades. A medida autoriza que R$30 bilhões banquem uma linha especial de financiamento. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O Senado deve votar em agosto o projeto de lei que destina recursos do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento das dívidas de produtores rurais atingidos por calamidades públicas. Já aprovada pelos deputados, a proposta limita a R$30 bilhões o total de recursos do fundo que poderão ser utilizados pelo BNDES e bancos habilitados na concessão de financiamento para os produtores rurais quitarem empréstimos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu um consenso entre o governo e a oposição para aprovar logo o projeto.
Assim, vamos discutir melhor o PL no Senado e esperamos que a base do governo e as lideranças dos agricultores construam juntos, inclusive com a oposição, um projeto que atenda a todos.
O senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, deverá ser o relator. Ele informou que os ministérios da Agricultura, da Casa Civil e da Fazenda devem discutir a fonte dos recursos.
Então essa conversa será na próxima semana do ministro Favaro com o ministro da Fazenda e também com o ministro Rui Costa. Se será essa fonte ou se buscarão outra fonte para resolver o impasse dos agricultores gaúchos e brasileiros.
Luiz Carlos Reinze também é autor de um projeto já aprovado na Comissão de Agricultura que autoriza a renegociação de até R$60 bilhões em dívidas de produtores rurais impactados por eventos climáticos extremos desde 2021.
Direitos da mulher, de crianças e adolescentes e de pessoas com deficiência estão entre os temas aprovados pela Comissão de Direitos Humanos. No primeiro semestre, o colegiado já aprovou 60 propostas. Repórter Marcela Diniz.
Entre as 60 propostas aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre, 28 são sobre direitos da mulher, 22 sobre pessoas com deficiência e 22 sobre crianças e adolescentes. Neste último grupo, a presidente da CDH, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou o projeto da senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, que agrava penas e amplia medidas de proteção a vítimas de crimes sexuais em situação de vulnerabilidade. 2020. Priorizada pela comissão, a proposta foi aprovada rapidamente no Senado.
Esse projeto de lei, ele chegou numa quinta na comissão, na segunda apresentei o voto, na quarta ele foi aprovado por unanimidade. O que mostra o compromisso dessa comissão com a proteção da criança e do adolescente. Na mesma quarta foi nomeado relator na CCJ, na quinta ele apresentou o relatório na CCJ, na outra quarta foi aprovado e já está na Câmara. Um projeto de proteção das vítimas de crimes sexuais.
Entre outros projetos aprovados pela CDH estão o que veda a limitação de recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e o que amplia penas de crimes contra idosos hipervulneráveis, que são aqueles com mais de 80 anos ou com deficiência.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aumento da licença paternidade está pronto para ser votado em plenário.
Deputados inscrevem Dom Helder Câmara entre os heróis da pátria.
Câmara aprova serviço para localizar e identificar idosos desaparecidos.
Projeto garante a crianças acesso a programas de saúde mental do SUS.
Boa noite. Tramita na Câmara uma proposta que assegura a crianças e adolescentes o acesso a programas de saúde mental do SUS. A reportagem é de Isadora Marinho.
No mês em que se comemoram 35 anos do ECA, foi aprovado pela Comissão de Saúde o projeto de lei do Senado que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para assegurar a crianças e adolescentes o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Dados do Ministério da Saúde revelam um cenário alarmante na população mais jovem. Em 2021, o suicídio foi a terceira maior causa de mortalidade para a faixa etária de 15 a 19 anos e a quarta para a de 20 a 29 anos. As estatísticas mostram que até 90% das pessoas que cometeram suicídio apresentavam algum transtorno mental e 91,5% das notificações de violências autoprovocadas em 2021 envolviam transtornos mentais ou comportamentais. Ao detalhar os níveis de atendimento da atenção básica hospitalar, a proposta reforça a estrutura da rede de atenção psicossocial, dando mais estabilidade e continuidade a ela. Também garante a formação contínua e específica dos profissionais da rede, considerada essencial para melhorar a qualidade e ampliar a capacidade de atendimento. O relator do projeto, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou que a medida já deveria ter sido posta em prática há mais tempo.
É uma coisa que já devia estar sendo garantida pelo Ministério da Saúde, né? Essa integração, o atendimento à criança na área de saúde mental está dentro do direito à saúde de todos os cidadãos, né? Tenham a idade que tiverem. Mas como é uma coisa que não está acontecendo, que não está funcionando do jeito que nós gostaríamos, ou que pelo menos tivesse impacto, aí vamos encaminhar esse voto favorável.
De acordo com o texto, a oferta de tratamentos permanece ancorada nas diretrizes do Ministério da Saúde e nos rigorosos processos de aprovação sanitária e de incorporação tecnológica do SUS, garantindo que apenas terapias seguras e eficazes sejam ofertadas à população. A proposta para assegurar a crianças e adolescentes o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS seguiu para a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. E de lá, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Justiça.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, considera a anulação de condenações da Lava Jato um golpe contra o combate à corrupção no Brasil. A deputada entende que decisões judiciais recentes desmontam um processo que havia trazido esperança de justiça à população.
Para Bia Kicis, essa fragilidade institucional pode gerar consequências negativas no cenário internacional. Ela acredita que o país corre o risco de ser investigado por omissão, afetando contratos e colocando em xeque sua credibilidade diante do mundo.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que Jair Bolsonaro foi injustamente atacado pelo sistema por defender pautas como liberdade individual e voto impresso. Segundo ele, setores da esquerda deslegitimaram suas ações, chamando-o de negacionista, fascista e golpista.
Otone de Paula reitera que, mesmo com tentativas de prender Jair Bolsonaro e desqualificar sua trajetória, suas ideias continuam vivas entre os brasileiros. O deputado acredita que a visão de um Brasil soberano e conservador vai seguir mobilizando a população.
Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, entende que é momento de coragem para enfrentar a corrupção e a tirania. Ele ressalta a importância de superar a censura digital e as pressões externas que ameaçam a soberania nacional.
Dr. Frederico também defende uma anistia ampla e irrestrita como forma de reconstruir o país. Ele observa que apenas a aprovação de uma nova legislação pode garantir eleições limpas, auditáveis e proteger as redes sociais contra censura e controle ideológico.
Jandira Fegali, do PCdoB, elogia a decisão do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, de remover homenagens a ditadores de seus prédios. A parlamentar afirma que a medida reforça o compromisso com a verdade e com a democracia.
Para a deputada, dar visibilidade a ex-alunos assassinados pela ditadura é uma forma de honrar a história e as vítimas do regime. Jandira Fegali defende que esse reconhecimento é essencial para que não haja anistia aos responsáveis por crimes cometidos durante aquele período.
Segurança Pública.
Câmara aprova serviço para localizar e identificar idosos desaparecidos. A repórter Clara Lisboa tem os detalhes da proposta.
Foi aprovado pela Câmara dos Deputados projeto que prevê a criação de serviço público para identificação e localização de pessoas idosas desaparecidas. Ele deve ser integrado ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que centraliza as informações na esfera federal e é alimentado pelas polícias e Ministério Público dos Estados. A proposta exige que a autoridade policial notificada do desaparecimento também informe hospitais, entidades de assistência social e de atendimento a pessoas idosas. O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa. O relator do projeto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, demonstra preocupação com a falta de dados disponibilizados sobre o índice de desaparecimento entre os idosos.
Tem um dado aqui relacionado ao ano de 2024, que retrata que 66 mil pessoas desapareceram. O dado é alarmante, pois indica que dessas 66 mil pessoas, 20 mil são crianças. E o que me preocupa é a falta de monitoramento, porque esse dado não revela o quantitativo de idosos que desapareceram.
A proposta, que visa criar serviço público para localizar e identificar pessoas idosas desaparecidas, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e já pode seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, é autor de projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer como crime de apologia à pedofilia conteúdos audiovisuais que simulem atos sexuais com bonecos infantis.
Mesmo sem vítimas reais, esse tipo de conteúdo estimula a pedofilia e precisa ser combatido com firmeza. A proposta prevê pena de 2 a 6 anos de prisão, além de multa, e busca reforçar a proteção das nossas crianças no ambiente digital. Infância é lugar de cuidado e respeito. Não na ficção, nem na realidade, podemos permitir tais abusos.
De acordo com Júlio César Ribeiro, o texto responde a uma lacuna da legislação atual, que ainda não prevê punição específica para a erotização simulada de crianças por meio de bonecos com aparência infantil. A iniciativa, para ele, garante um ambiente digital mais seguro.
Relações Exteriores.
Bom Gás do PT Gaúcho ressalta que a imposição de tarifas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros compromete setores estratégicos da economia. Ele alerta que a medida afeta principalmente exportadores e o agronegócio, com prejuízos bilionários.
O deputado afirma que a decisão americana está atrelada a interesses políticos, incluindo tentativas de interferência judicial e chantagem econômica. Bom Gás considera inadmissível que lideranças nacionais apoiem essa política e defende que o Brasil reaja com reciprocidade comercial.
Paulão, do PT de Alagoas, critica o que considera uma interferência dos Estados Unidos na soberania nacional. Ele lamenta que medidas internacionais estejam tentando enfraquecer instrumentos importantes da economia popular, como o PIX.
Paulão cobra uma reação firme do parlamento diante dessa situação. O deputado lamenta o que chama de omissão de setores políticos, que, segundo ele, priorizam interesses externos em detrimento do povo brasileiro.
Para José Nelto, do União de Goiás, é inaceitável qualquer tentativa de interferência estrangeira no sistema de pagamentos brasileiro. Ele defende o PIX como um instrumento popular, acessível e essencial para o cotidiano das famílias, que deve ser protegido pelo parlamento.
O deputado critica ainda a presença de produtos estrangeiros que chegam ao país por meio de práticas desleais. Na avaliação de José Nelto, é urgente proteger a indústria e o comércio nacional, garantindo empregos e fortalecendo a economia brasileira.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, entende que cabe ao parlamento assumir o papel de interlocutor nas negociações entre o Brasil e os Estados Unidos. A ideia, segundo o deputado, seria ajudar a preservar a histórica aliança entre os dois países.
Nesse processo, Luiz Carlos Rauli defende afastar ideologias e priorizar o pragmatismo nas relações internacionais. Ele enaltece os vínculos históricos, econômicos e culturais entre o Brasil e os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos.
Economia.
Comissão Especial da Câmara aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Para Gisela Simona, do União de Mato Grosso, a medida beneficia especialmente a classe média e promove justiça social.
Na visão da deputada, o projeto corrige desigualdades tributárias ao também cobrar mais daqueles que ganham acima de R$60.000, especialmente sobre lucros e dividendos. Gisela Simona acredita que assim é possível atingir equilíbrio fiscal no país.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, defende a aprovação da proposta que prevê isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. O deputado explica que a ideia é aliviar a carga sobre os mais pobres e promover justiça fiscal com maior contribuição dos ricos.
Então hoje você tem uma pessoa com uma renda de R$100 milhões ano que paga 1,5% de imposto, porque nós não taxamos dividendos, nós não taxamos grandes fortunas, nós não conseguimos taxar de fato aquele que deveria ser taxado. E acabamos cobrando do mais pobre. Quanto mais pobre, mais imposto paga, porque ele paga imposto sobre tudo. Então o nosso objetivo é buscar nos mais ricos um pouquinho do que eles recebem, para que aqueles que menos recebem possam ter esse valor à sua disposição e aplicar, obviamente, na economia.
Tadeu Venere acrescenta que a proposta prevê alíquotas escalonadas para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000. Para o congressista, além de equilibrar o recolhimento tributário, a medida vai gerar impacto significativo na economia.
O governo federal isentou os taxistas da taxa de R$ 52,00 para a verificação dos taxímetros. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que a iniciativa deve gerar uma economia de R$ 9 milhões por ano e ainda facilitar a vida de mais de 100 mil trabalhadores.
Na visão da deputada, a medida também incentiva a inovação tecnológica no setor. Além disso, Benedita da Silva acrescenta que o benefício representa mais um passo na redução de custos e da burocracia para os brasileiros.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, alerta para suspeitas de irregularidades em licitações públicas voltadas à comunicação digital. Ele destaca a importância da fiscalização para garantir transparência e evitar o uso indevido de recursos públicos.
O deputado denuncia ainda a atuação de grupos digitais ligados à esquerda, que, segundo ele, buscam influenciar opiniões nas redes sociais. Para Coronel Assis, existe uma milícia digital que ameaça a liberdade e a pluralidade do debate público.
Homenagem. Os deputados aprovaram a inclusão de Dom Helder Câmara no Livro dos Heróis da Pátria.
O bispo católico ficou conhecido por defender os mais pobres, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a inscrição de Dom Helder Câmara no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto, que veio do Senado, não precisa ser examinado pelo plenário da Câmara e já segue para a sanção presidencial. O relator da proposta na comissão, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, afirma que o legado de Dom Helder justifica a inscrição.
Eu acho que é o reconhecimento à dimensão que ele teve como um homem, como um pastor e como evangelizador. Uma pessoa de Deus e que sempre propagou a paz, o amor e a fraternidade.
Dom Helder Câmara nasceu em Fortaleza em 1909. Foi um bispo católico e arcebispo emérito, conhecido mundialmente por defender os direitos humanos. Ao longo da vida, ele atuou em movimentos e ligas comunitárias contra a fome e a miséria. Dom Helder foi acusado de comunista durante a ditadura militar e proibido de se expressar publicamente, após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária. Recebeu várias condecorações, como o prêmio Martin Luther King nos Estados Unidos e o prêmio Popular da Paz na Noruega. Ele chegou a ser indicado ao Nobel da Paz em 72. O religioso morreu em 99. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, critica a aprovação de projeto que flexibiliza o processo de licenciamento ambiental. Ela afirma que a proposta fragiliza os órgãos ambientais, ameaçando os biomas brasileiros e contrariando os compromissos que o país assumiu ao sediar a COP30.
Juliana Cardoso denuncia os impactos da proposta sobre comunidades tradicionais e povos indígenas. Ela cita o assassinato de Everton Lopes Rodrigues, jovem indígena Avá-Guarani, morto no Paraná, como reflexo da escalada de violência contra os defensores do meio ambiente.
Trabalho.
Os deputados aprovaram regime de urgência para o projeto de lei que aumenta a licença paternidade e o texto está pronto para entrar na pauta do plenário. Sabe os detalhes com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para projeto que aumenta de 5 para 15 dias a licença paternidade. Isso vai valer tanto para o pai biológico quanto para o adotivo. Com a urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta tramita desde 2008 e já foi aprovada pelo Senado. Na Câmara, foi aprovada em 2010 pela Comissão de Seguridade Social e Família. Depois disso, foi rejeitada pela Comissão de Trabalho, junto com outros dois projetos que aumentavam o período para um mês e para 120 dias. O argumento é de que a mudança oneraria as empresas, principalmente as pequenas e médias. O projeto também garante ao pai estabilidade de 30 dias no emprego após o término da licença. O regime de urgência foi aprovado pelo plenário de maneira simbólica, sem votos contrários, mas deputados de vários partidos demonstraram preocupação com a medida. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, ela não pode ser mais um encargo para as empresas.
Existe uma discussão no mundo realmente sobre a importância do pai e da mãe estarem juntos e essa ampliação da licença paternidade tem sido discutida. Então é uma coisa que está em debate, mas existe um ponto nesse projeto que nos preocupa. A questão do pai ficar com a criança e ampliar, ok, mas a gente está falando aqui de uma interferência direta em ampliação dessa licença, onde há discussão de quem vai pagar a União, quem vai pagar a empresa. Se a empresa pagar, isso vai ser repassado?
Em março, o aumento da licença foi incluído na lista de projetos considerados de acompanhamento prioritário pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Para a entidade, a proposta de ampliar a licença paternidade pode gerar desafios para micro e pequenas empresas, que representam grande parte dos empregadores no país. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defendeu a ampliação da licença e o regime de urgência.
No Brasil, a licença paternidade é mais curta do que o carnaval. Eu queria que todos aqueles que estão se colocando plano contrários refletissem sobre isso. Licença paternidade é um direito do pai, sim, mas também é um direito da mãe que fica sobrecarregada, é um direito da criança que merece a oportunidade de construir esse vínculo com o pai. E o que a gente está fazendo aqui é dando um passo histórico. Desde a Constituinte, 35 anos atrás, que o Congresso não regulamenta a licença paternidade.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta de 5 para 15 dias a licença paternidade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, comemora a sanção da lei que teve origem em projeto de sua autoria e que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno-Parental.
A parlamentar explica que a nova legislação garante atendimento psicossocial a mulheres que enfrentam a perda de bebês durante a gestação ou no período neonatal. Ela conta que ouviu experiências dolorosas, o que motivou a apresentação do projeto.
Foi através dessa escuta que eu consegui desenhar o projeto, buscando garantir alguns benefícios às mães, principalmente um acolhimento digno, que essa mãe tenha um apoio psicológico imediato, um sepultamento digno, a separação física, né, onde ela fica numa ala separada da mãe que teve o bebê, da puérpera, além do acolhimento profissional das futuras gerações. Por isso que é tratado como a Política Nacional de Humanização do Luto Materno Parental.
Giovânia de Sá informa que cerca de 44 mil mulheres passam por perdas gestacionais ou neonatais por ano no Brasil. Segundo a deputada, a nova legislação é um avanço necessário e humanizador, que deve ter a execução fiscalizada em todo o país. A lei entra em vigor no fim de agosto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.